Amém. Boa noite a todos. Que bom que nós estamos aqui reunidos para adorar o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quero mais uma vez orar com a igreja por esse tempo de proclamação da palavra. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Abba Pai, nós, nesse momento de culto ao Senhor, nós queremos abrir a Tua palavra e recebemos do Senhor a mensagem que o Senhor tem para a nossa vida hoje. O Senhor já revelou a Tua vontade, a Tua palavra, quem o Senhor é. O Senhor já mandou Jesus Cristo e o Teu Espírito Santo para nos conduzir. E hoje, que o Senhor derrame da Sua porção sobre cada um de nós, que cada um de nós possamos compreender, entender e vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos nesta noite ao final de mais uma série de mensagens em nossa igreja. Uma série que eu fiquei e estou muito contente de nós estarmos vivenciando, refletindo, pensando a respeito dela. Imitadores de Cristo, porque este é o ofício nosso como discípulo, como discípula. Nós precisamos compreender a arte de imitar a Cristo e seguir nela, né, ao longo da nossa jornada. Nós passamos por alguns dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Infelizmente, né, nós não vamos passar por todos eles, mas eu acredito que temos o suficiente para que a nossa caminhada seja edificada, seja orientada a partir da vontade de Jesus Cristo. Qual é o apóstolo de hoje? Já está aqui? Já está revelado. Hoje, na nossa reflexão, vamos falar sobre o apóstolo João. E eu quero ler um texto dele. João é o terceiro escritor bíblico do Novo Testamento com o maior número de textos, depois de Paulo e Lucas. Portanto, temos muita informação a respeito de João nos seus escritos. E nós temos que escolher um texto para nos auxiliar, né, ao pensarmos a respeito da sua vida. E o texto escolhido para a meditação desta noite é a primeira epístola de João, capítulo 1, versos de 1 a 10. 1 João, capítulo 1, versos de 1 a 10. Nós temos o texto projetado, você pode acompanhá-lo. Pode acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor, escrita através do evangelista João. É um texto, não sei quantos têm isso fresquinho na memória, mas a datação da primeira epístola de João é de aproximadamente o ano 90 depois de Cristo. Isto significa que esse texto, essa epístola que João escreveu, foi na sua velhice. Possivelmente ele tinha entre 70 e 80 anos aproximado, porque é muito difícil a datação e cravarmos aqui qual é. Nem os estudiosos têm conseguido dizer com exatidão, mas na tradição cristã, respeitada, é aproximadamente essa idade. O escrito de Apocalipse, também do evangelista João, é de um pouquinho mais para frente. E alguns, a tradição vai dizer que ele estava com aproximadamente 90 anos também. Se você lembrar um pouquinho das palavras, eu quero ler só o primeiro versículo novamente com você, a partir dessa informação. Ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. O que me admira na vida de João é que, com os anos que iam se passando, parece que o entendimento e a revelação de Jesus Cristo só aumentava no seu coração. Os anos passavam e não tinha essa história de primeiro amor. Parece que o amor só crescia. A forma como João escreve a primeira epístola e os seus escritos de Apocalipse, parece que o seu coração vai estourar por conta de quem ele fala. É evidente a identificação de João com Jesus Cristo. O amor, a paixão, o entendimento, a verdade que ele vê, o horizonte que ele encontra a partir de Jesus Cristo é extraordinário. O que era desde o início, o que temos visto, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Quem escreve assim é quem está apaixonado por Jesus Cristo. E não está apaixonado no seu primeiro momento de ter conhecido Jesus Cristo, quando foi chamado, mas na sua velhice. O óleo permanecia aquecido no seu coração. A paixão, o entendimento, a visão, a consciência de que Cristo era o Messias, de forma alguma diminuiu conforme os anos passavam. Só crescia esse entendimento de quem era Jesus Cristo. E eu queria dizer que eu desejo isso para a minha vida, e eu desejo isso para você também. Que o seu entendimento de Jesus só aumente, que o seu coração incha pela presença do Senhor e te contamine a amar e a ver o horizonte extraordinário de Jesus Cristo por tudo e por todos. Nós estamos numa série muito especial, Imitadores de Cristo. E nós queremos evidenciar nesta série, claramente, isso deve estar evidente para todos, que quem é maior nessa história é Jesus Cristo e não os apóstolos. Nós estamos buscando deixar claro que o poder e a capacidade deles terem feito tantas coisas e serem para nós referências, não está, essa capacidade não está nos apóstolos, nesses homens comuns, mas está em Jesus Cristo. Eles foram pessoas comuns, mas nas mãos direcionadoras do nosso Salvador Jesus Cristo, eles foram grandes homens. Porque seguiram e deixaram-se guiar pelas mãos de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus fizeram coisas ainda maiores do que Jesus. Eles puderam ver e experimentar coisas extraordinárias, conforme o próprio Jesus disse lá em João, registrado em João 14, verso de número 12, quando Jesus diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eles não eram grandes homens por si mesmos, mas se tornaram grandes referências de seguidores, de imitadores de Jesus Cristo. E essa história, ou essas histórias, são importantes para nós, para ficar claro que nós, por nós mesmos, não somos nada. Mas o fato de Jesus Cristo ter nos chamado para sermos seus imitadores, seus seguidores, alvo da sua obra de salvação, faz com que nós possamos sonhar, né, em sentar no ombro desses gigantes da fé, como João, como Pedro, Tiago, Felipe, Natanael, Judas, mas possamos sentar e aprender como é que a nossa vida pode se tornar grande nas mãos do Rei do Universo. Amém? Você, diante disso, eu quero fazer uma pergunta. Você tem ansiado pelo caminho de Jesus Cristo? Você tem ansiado por Jesus na sua vida? Você tem ansiado por este que o evangelista João registrou, que ele é o caminho e a verdade e a vida? Uma característica inicial desse evangelista, de João, é que ele era um grande perseguidor da verdade. Ele era um apaixonado pela verdade. A verdade o atraía, ele se movia em direção à verdade. A ausência de verdade o transformava em um grande cabeça quente, capaz de desejar fogo sobre os que agiam fora dela. Nós ouvimos pelo pastor Carlos a caracterização do Tiago, irmão, né, de João. E eles andavam sempre juntos, o pastor Carlos trouxe essa informação, sempre que vai narrar alguma cena, algum episódio em que João aparece, Tiago está ao lado, e João era o mais novo, Tiago era o mais velho, e os dois eram chamados, né, de filhos do trovão. Eles eram considerados esses impulsivos também, cabeça quente, e são essas características embasadas na vida de João pela sua busca pela verdade. A busca pela verdade levou João a ser um seguidor de João Batista. Ele seguia, era um discípulo de João Batista. E por que ele fazia isso? Porque era bonito, porque era interessante apenas? Não, porque ele via a verdade na fala de João Batista. Na pregação de arrependimento, ele via a verdade e ele ia atrás. E esta mudança, né, geralmente naquele período existiam discípulos, mestres e discípulos, né, de diversas linhas naquela sociedade. E João Batista representava uma linha que chamava ao arrependimento. E não se mudava assim de ser discípulo de um mestre e de repente você vai para outro. Não era tão comum isso, porque eles seguiam piamente e buscavam, de fato, viver por aquilo que o mestre daquela época, os que eles seguiam, traziam como lema de vida. Agora, João muda de mestre quando ele testemunha, certamente, o batismo de Jesus. Jesus veio para ser batizado por João Batista, e João Batista, o mestre deste João, o apóstolo, faz uma afirmação: esse que vem, eu não sou digno nem de lhe calçar as sandálias, ele é quem vem em nome de Deus. João ouve isso, e o seu interesse por Jesus Cristo começa daí. O seu mestre, João Batista, aponta dizendo que é esse que vinha, que era Jesus Cristo de Nazaré. Esse era, de fato, o enviado do Senhor. Então, pela sua busca pela verdade, ele vai para o lado de Jesus. Jesus o chama e ele aceita, porque ele entendia que ali ele poderia ter acesso a essa verdade. É muito interessante esta característica de João, e você com certeza vai concordar com isso ao ler os escritos dele, porque são muitas as vezes que ele usa o termo verdade ou mentira. Para ele, isso é um ponto muito central na sua personalidade. Esse comentarista que nós temos usado aqui para essa série, no livro 12 Homens, que também está indicado no nosso Instagram como um livro para você aprofundar mais nesse tema, ele vai dizer a respeito de João que o amor de João pela verdade é evidente em todos os seus escritos. Ele usa a palavra grega para verdade 25 vezes em seu evangelho e mais 20 vezes em suas epístolas. Ele escreve: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, segundo João 4. O maior insulto que usava para alguém que afirmava ser um crente, enquanto na realidade andava nas trevas, era descrevê-lo como mentiroso. E nele não está a verdade. 1 João 2:4. Ninguém em todas as escrituras, a não ser o Senhor, teve mais coisas a dizer exaltando o puro conceito da verdade do que João. Ele era um grande apaixonado pela verdade. E era exatamente essa característica dele que fazia com que ele também agisse de cabeça quente. E pelo seu temperamento, ele desejasse que aqueles que não estavam na verdade fossem embora, saísse de perto, não ficasse ali. Agora, essa é uma característica que marca essa personalidade de João. E eu acentuo isso trazendo também uma pergunta para você. Qual é a sua característica? O que foi que Deus plantou em você? No caso de João, a busca pela verdade vai ser um grande guia para ele e vai servir como um instrumento do Senhor em todo o seu ministério. Essa busca, esse anseio por algo que seja puro, verdadeiro, marca a vida desse apóstolo João. E na sua vida? O que te traz para a presença de Jesus? É o seu anseio por justiça? É o seu anseio por beleza? É o seu anseio por aceitação? É porque você deseja ser amado? Qual é a característica que te aproxima de Jesus Cristo? E eu pergunto isso porque essa característica que foi Deus quem implantou em você, certamente será um grande instrumento nas mãos do Senhor, assim como foi a busca pela verdade na vida de João. O que Deus plantou aí que te faz aproximar-se de Jesus Cristo? A grande questão é que essa busca pela verdade, ela era uma espécie de apoio, sem um outro apoio necessário, que era o amor. João vivia a busca pela verdade de forma muito incisiva. Por isso, quando estava de cabeça quente, quando via algo injusto, aquilo que era mentiroso, ele reagia com um temperamento muito forte, tentando expulsar essas coisas de perto. Jesus conheceu João com muita profundidade, conhecia ele, sondava o coração dele e sabia das suas características. Jesus via que João tinha, de fato, a busca por algo que era verdadeiro, mas faltava-lhe coisas importantes. João não conhecia o caminho de vida marcada pelo amor, e não pelo amor banal ou fútil ou falado de qualquer forma pela sociedade, mas o amor verdadeiro de Jesus Cristo. Jesus recebe João como ele vem, nas suas características, sonda o seu coração e começa então uma grande jornada de treinamento e capacitação desse discípulo. João parecia procurar três grandes coisas em sua vida, além dessa busca pela verdade. O que, no meu ponto de vista, vai fazer com que ele anseie também muito pela verdade, porque era o caminho que ele entendia que poderia trazer para ele coisas boas. Era um caminho, a busca da verdade, que lhe garantiria ser aceito, alcançar os objetivos, a sua sobrevivência e as coisas que estavam ao seu entorno. Por que eu vou nessa linha? Por que eu assumo aqui diante de vocês que eu acredito que era isso? Porque existem três características que nós vamos encontrar, ou três alvos na vida de João que ele busca, e busca em Jesus Cristo, e que talvez seja a busca de muitos de nós aqui. Vou citar, e aí eu quero comentar de onde nós encontramos isso. Mas João tinha um anseio muito grande por relevância. Você gostaria também de ser relevante? No que você faz, onde você mora. A busca pela relevância é algo tão importante, não é? Para nós, não quero entregar a minha vida ao túmulo sem que ela tenha sido relevante, importante para as pessoas. Que o nosso nome seja gravado em vários lugares. A relevância tem sido hoje uma busca muito grande de muitas pessoas. E João apresentava essa característica. Onde nós encontramos isso? Quando ele está ali com Jesus, naquele momento da transfiguração. Antes disso, um episódio que eu acho que mostra de forma mais evidente dessa busca por relevância é quando ele, através da sua mãe, né, a mãe dele e de Tiago, vai a Jesus solicitando, né, o lugar à direita ou à esquerda, né, para os seus filhos. Ele está por trás, junto com Tiago e sua mãe, desse pedido. O anseio por sentar-se ao lado de Jesus mostra essa vontade de conquistar uma coisa ainda maior do que ele já estava vivendo. Talvez ele pensava no seu coração: se eu tenho encontrado a verdade, e se eu tenho vivido por ela, se eu tenho identificado que é mentira e me afastado disso, nada mais justo do que talvez sentar à direita de Jesus, ou à sua esquerda, tudo bem também. Se não for possível à direita, à esquerda, sou mais novo, deixa Tiago à direita. A busca pela relevância que ele demonstrou enquanto caminhava com Jesus. Um outro desejo dele era a exclusividade. Ele proibia e repreendia aqueles que falavam de Jesus sem ser seguidor de Jesus. Lá em Marcos 9, capítulo 9, versos de 38 a 48, ele confessa isso a Jesus, dizendo assim: olha, eu repreendi, né, eu exortei um que estava falando em teu nome por aí, mas ele não anda conosco. Quem é esse que vai falar de Jesus, mas não é um discípulo aqui? Ele abre o seu coração ali para Jesus, talvez tentando confessar ou dizer o quanto ele buscava viver pela verdade, né? Que ele fugia da mentira. E ele é duramente repreendido por Jesus. Jesus vai dizer para ele assim: aqueles que estão falando em meu nome, eles estão por nós e não contra nós. E Jesus ainda vai ser mais incisivo, dizendo: quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, no mesmo texto, em Marcos 9, Jesus fala: quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes que estão falando do nome de Jesus, mesmo que não esteja ali entendendo tudo. Jesus usa uma analogia muito pesada. Ele fala assim: melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Quem fizer tropeçar esses pequeninos crentes. Olha a expressão e a vontade de exclusividade que João tinha no coração. E em terceiro lugar, ele tinha uma busca muito grande por privilégios. Quando ele lá, junto com Tiago e Pedro no Monte da Transfiguração, ele concorda ali com o pedido de fazer uma tenda e eles ficarem ali, né, naquele local. E é interessante essa busca por privilégios também. Desses que, como nós, estamos trabalhando, vivendo por Cristo, e às vezes nós nos achamos merecedores de coisas maiores do que ele tem nos dado. Você tem vivido assim? Muitas vezes nós nutrimos isso no nosso coração, quando nós estamos vivendo mais direitinho, né? Quando a gente acha que estou vindo aos cultos, tenho feito minhas devocionais em casa, tenho servido as pessoas, estou cumprindo com a minha obrigação, tenho até feito um pouco mais do que isso. Certamente agora o Senhor vai me colocar em destaque. Agora o Senhor vai me colocar para cantar, para tocar. O Senhor vai me colocar como diácono, como presbítero. Talvez o Senhor me aproveite como pastor. Né? E alguns vão pensar em episcopado, vão querer, né, ser um bispo, ser um apóstolo. Né? Como muitos aí lutam também por isso, por esses títulos. Quantas vezes nós também não transportamos isso para o nosso mundo de trabalho, de estudos ou dos nossos relacionamentos. Agora que eu estou buscando a verdade, o Senhor, estou fazendo direitinho, o Senhor vai me colocar sobre coisas maiores. Esses anseios que são comuns dentro da nossa natureza humana, nós encontramos em João. Agora, Jesus estava atento ao seu coração. E, de certa forma, na medida graciosa de Jesus, porque nós não merecemos, mas ele sendo gracioso, ele já estava oferecendo essas coisas para João. Ele já estava dando relevância para João. João estava dentro do ciclo daqueles três que Jesus mais tinha contato e abria seu coração. Ele já recebia uma importância e uma responsabilidade sobre os demais discípulos também. Na Santa Ceia, ele estava sentado ao lado de Jesus e, pelos relatos, reclinado no seu peito. Ele já tinha uma certa exclusividade a Jesus Cristo. Ele já tinha também um certo privilégio, não é? Poxa, que privilégio foi para ele, Pedro e Tiago, ir até o Monte da Transfiguração e ver aquilo e guardar no seu coração. Jesus pede para que eles guardassem aquilo até que o Filho do Homem ressuscitasse. Então Jesus já estava dando também privilégios, já estava dando para eles, para ele relevância, já estava dando para ele exclusividade em várias coisas, mas ele queria mais. Ele queria as coisas que ele não podia alcançar, talvez em Jesus Cristo. Talvez ele estava solicitando coisas que fossem aquilo que a gente coloca no exponencial, não é? Que com a minha capacidade eu posso alcançar. Quantas vezes nós não estamos ansiando por coisas, na verdade, terrenas, e querendo conquistar isso pela nossa capacidade? Só que parece que para João, as coisas que Jesus tinha dado, não era algo que ele tinha conquistado pelas suas forças. Foi algo que Jesus deu graciosamente a ele. Ele não lutou por isso. E agora ele quer conquistar algo que ele estivesse lutando com as suas próprias mãos. Possivelmente era essa a luta de João. E Jesus vai sondando o seu coração. E o interessante nisso é que em todas essas buscas gananciosas de João, em todas essas expressões, Deus responde para João, sabe com o quê? Sabe o que Jesus responde para João nessas ocasiões todas? Que ele vá servir. Quem quer ser o primeiro, que seja o que sirva, aquele que serve. Jesus está mudando e exortando o coração terreno, carnal, desse discípulo que anseia conquistar pelas suas forças as coisas que são quase impossíveis a um ser humano. Jesus começa a moldar o coração dele, a exortar para que ele comece a entender que a sua jornada de vida não deveria ser em busca desses troféus que ele elegeu, mas deveria ser em busca para que a sua vida fosse de serviço, porque ele não estava compreendendo o propósito de viver. A busca por viver não é para conquistar esses troféus que ele estava elegendo, mas era para uma vida de serviço em amor, para que outros, além dele, conhecessem Jesus Cristo também. Olha como a sua busca pela verdade estava revelando um outro lado, coisas que podem ser da sua característica, que Deus colocou em você, que te leva a Jesus Cristo. Você pode pegar essas características e dimensionar numa vida próxima a Jesus Cristo em busca de coisas que não têm a ver com Jesus. E isso é perigoso. Você pode muitas vezes ter chegado a Jesus porque ele é alguém sábio e você anseia por sabedoria. Você buscava sabedoria no universo e descobriu que Jesus é a maior referência de sabedoria humana. E você talvez veio para ele nisso. Mas se você ficar preso a essa característica que te trouxe a ele, sem dimensionar para aquilo que ele quer trabalhar na sua vida, pode ser que você caminhe de forma errada. A busca, a característica aparentemente boa de João pela verdade, estava conduzindo ele para um caminho soberba, de dizer assim, aí eu vou conquistar coisas impossíveis e eu serei maior do que os outros discípulos, do que os seguidores de Jesus, porque eu sou um ávido buscante, né, da verdade. Eu consigo separar o que é mentira do que é verdade e eu sempre opto pela verdade. Por isso eu vou conquistar o lado direito ou esquerdo de Jesus. Por isso eu quero a relevância. Por isso eu quero a exclusividade. Jesus sonda o seu coração. E Ele sonda o seu coração também. Você vem para Ele com todas as forças. João veio com toda a força para Jesus. E Ele sondava o coração. Sondava o coração. E repreendia. E esse é o cuidado de Jesus com seus discípulos. É o cuidado de Jesus conosco. O que te traz a Jesus? E o que você tem tentado alcançar com isso que te trouxe a Ele? Porque o que Jesus quer fazer de você é um discípulo, um seguidor dEle, que busca a agenda do reino. Queridos, essa é a hora que eu preciso dizer algumas coisas, né? É muito fácil nós trazemos para a nossa vida algumas agendas que não são as agendas do reino de Deus. É muito fácil, dentro da igreja, do núcleo de comunhão em torno de Jesus, nós trazemos uma agenda de poder, quem manda mais. Uma agenda de status, quem é mais influente. Uma agenda de riqueza, quem tem mais posses. É muito fácil nós trazermos uma agenda que não é a agenda do reino de Deus. Que Jesus é o líder e luta e defende com todo o seu poder e autoridade. Em qual agenda você está inserido? Em qual agenda você está inserida? É a agenda do ressentimento? Do status social? Qual é a agenda que precisa cair por terra? Porque Jesus quer confrontar e Ele vai confrontar você ao longo da jornada. Para que todos vivamos pela sua agenda, a agenda do reino. E nessa agenda do reino, a característica principal, Jesus vai responder a todas essas questões de João, dizendo quem quer ser o primeiro que sirva. Se você quer ter algum tipo de ganho, você precisa olhar para o próximo. Você vai descer desse monte aqui da transfiguração, mas eu quero que vocês guardem isso no coração. Vocês não vão dizer para ninguém, para que vocês digam no horário certo, na época certa, quando o Filho do Homem ressuscitar. Isso é um ato de serviço. Eles queriam se gabar diante dos outros, certamente. E quem buscava por relevância, quem buscava por exclusividade, quem queria mostrar que tinha algum ganho, ia sair do monte da transfiguração, onde viu Elias e Moisés e Jesus vestido com aquelas vestes brilhosas, e eu queria dizer assim, vocês não sabem onde eu estava agora. Vocês estão falando isso aí, mas vocês não viram o que aconteceu ali. Vocês criticam Jesus porque vocês não estavam lá comigo, quando Ele viu isso, isso e isso. Jesus chamava ao serviço o tempo todo. Mas sabe o que é bonito dessa história? Para não me delongar, porque é muita coisa bonita de João. E aqui é onde nós precisamos imitar. Ele deixava a exortação de Jesus entrar no coração. Ele aceitava. Ele aceitava a repreensão. Alguns comentaristas vão dizer que quando ele disse assim para Jesus que ele tinha exortado alguém que pregava ao nome de Jesus, mas não era deles, dali, dos doze, alguns vão dizer assim, ele estava na verdade confessando a Jesus, olha, eu fiz isso. E Jesus, quando o repreende, ele reconhece, ele aceita, deixa entrar no coração e muda de atitude. E muda de atitude. Nós vamos perceber que João vai mudando de atitude. Ele vai deixando a exortação e o exemplo de Jesus entrar no seu coração, na sua vida. Aos poucos, aquele poder de Jesus de transformar vidas vai tomando conta da vida de João. E nós precisamos deixar que esse poder também nos transforme. A gente precisa começar a deixar que as palavras que Jesus traz ao nosso coração ecoe aqui dentro, mas se torne atitudes diferentes no nosso viver. Isso é que é imitar Jesus. Você pode vir como está diante de Jesus, você pode vir com vários problemas, como esses homens comuns que nós vimos aqui, que Jesus chamou. Vinham homens de todos os tipos seguir a Jesus, Jesus dava exortação. Esse homem chamado João, assim como outros, ouviram as palavras de Jesus e buscaram seguir. E eles mudaram de atitude e se tornaram grandes instrumentos de Jesus ao longo da história, ao ponto de hoje nós lermos sobre Jesus através da vida deles. Nós lemos a respeito de Jesus através da vida de João, porque ele deixou que as palavras de Jesus entrassem no coração e ele mudou de atitude. Ele começou a imitar Jesus. Ok, Jesus, então eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso deixar de buscar só a verdade. Eu preciso fazer isso em amor. Eu preciso servir. E eu quero fazer como o Senhor. Eu quero imitar o Senhor. Certamente por isso que ele vai ter essa característica de ser chamado aquele que Jesus amava. Porque ele começa a imitar, começa a querer se tornar semelhante. O alvo dele para de ser a busca por esses privilégios, relevância e exclusividade, passa a ser transformar-se igual a Jesus. Eu quero ser como ele, eu quero amar como ele, eu quero entender o amor como ele, porque ele é o verbo da vida. Olha as palavras que João vai escrever no seu evangelho, quando ele deixa que essas coisas, a exortação, o ensino de Jesus começa a entrar no coração. Olha o que ele vai dizer a respeito de Jesus no evangelho, João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou em nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que Jesus começou a ensinar, depois de sondar o seu coração e exortar, começa a entrar no coração, na vida dele, e isso vai se transformar na inspiração do Espírito Santo, no evangelho que nós conhecemos, o evangelho de João e as epístolas que ele escreveu também. Ele continua escrevendo: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Você já viu quanta profundidade há nos escritos de João? O texto que nós lemos na abertura desse culto. De onde que veio isso? Você nunca se perguntou? Como que ele concebeu palavras tão bonitas? Quanto entendimento, quanta paixão. João 6,35, ele cita as palavras de Jesus: Eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Você já imaginou o trabalho de um discípulo, um evangelista que escreveu os evangelhos? Às vezes a gente simplifica muito dizendo assim: a palavra do Senhor é inspirada por Deus. E ela é inspirada por Deus. Mas você já concebeu que isso passa pelo autor? E que antes de ter escrito isso, isso estava sendo tratado aqui dentro do coração, da alma, do espírito? E que privilégio! É um desafio tremendo você conceber algo, o escrito de Apocalipse, que coisa tremenda. O que Deus estava revelando àquele homem ali na ilha de Patmos, a respeito do futuro, mas ao mesmo tempo que responsabilidade. Ele fechava talvez o olho e via, tinha visões a respeito das coisas, e ele precisava escrever aquilo. Aquela mensagem de Cristo passava por ele. Você não gostaria de ter uma experiência dessa? Da revelação de Cristo passando por você, a ponto de você externalizar isso para que gerações e gerações e gerações cresçam em Jesus Cristo por essas palavras? Que homem que se tornou tremendo nas mãos de Jesus Cristo. E Jesus é o mesmo hoje, o da época de João. É o que está aqui hoje que nos chama para sermos seus. Eu vou resumir, vou concluir. Na primeira epístola de João que nós lemos os versos, nessa pequena carta que ele escreve, ele aborda três coisas a respeito de Jesus. Que ele é luz, que que Deus é nosso Pai, que Deus é amor. O fato dele ter recebido o ensino de Jesus, ter recebido a salvação, ter deixado com que aquela exortação entrasse em sua vida e ele começasse a seguir, fez com que ele desenvolvesse a capacidade de ser instrumento nas mãos de Jesus. Deus tem procurado pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está à procura. Para que comece a ter acesso aos privilégios, à relevância, à exclusividade? Não. Para que sejam instrumentos em suas mãos. E quando nós nos entregamos a Ele, quando Jesus Cristo verdadeiramente toma conta do nosso ser inteiro, e a gente começa a ouvir a sua instrução, e começa a viver por ela, e fazer por ela, nós começamos a experimentar uma vida extraordinária nas mãos do Senhor. Essa vida tem um título: importa que Ele cresça e que eu diminua. Talvez você se tornará uma pessoa anônima, anônima na sociedade, mas um grande instrumento nas mãos de Jesus. Talvez ninguém te dê o valor que você mereça, mas você se torna menina dos olhos de Deus. Talvez não vão te colocar no status mais elevado, onde você talvez esteja almejando. Talvez te mandem para uma ilha de Patmos, na sua velhice. Momento em que talvez você diria assim: na minha velhice eu quero meu sofá de couro, minha tela grande, no alto da montanha com uma vista, que eu possa adorar o Senhor no alto dessa montanha. Quem não sonha com isso na velhice? Mas talvez o Senhor te mande para a ilha de Patmos. Mas lá Ele fala contigo. E você se torna instrumento nas mãos do Senhor. Porque mais vale um dia nos atos do Senhor do que mil em qualquer outro lugar. Talvez ninguém te dê as honras na terra. Mas o Senhor te usará poderosamente. O autor da vida será por ti. Há na tradição cristã muitas informações a respeito de João. A literatura antiga, patrística, faz referências ocasionais a João, deixando evidente que ele era um morador de Éfeso. Westcott cita Jerônimo, historiador, que relatou: permanecendo em Éfeso até uma idade avançada, a respeito de João, podendo ser transportado para a igreja apenas nos braços de seus discípulos e incapaz de pronunciar muitas palavras na sua velhice. Os discípulos carregavam ele até a igreja. Não tinha condições de andar. João costumava dizer não mais do que, com poucas palavras que ele podia dizer, ele dizia, na tradição está registrado isso: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Eu imagino isso numa voz bem fraquinha. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Os discípulos que ali estavam, cansados de ouvir sempre as mesmas palavras, perguntavam: mestre, por que sempre dizes isto? E ele respondia ainda com pouca força na voz: é o mandamento do Senhor. Foi sua digna resposta, e se apenas isso for feito, será o suficiente. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Se fizeres isto, será suficiente. Que instrumento nas mãos do Senhor. Que nós possamos chegar na velhice assim, né? Dizendo, mesmo que alguns digam assim: você só fala isso? Meu filho diria isso para mim: pai, você só fala isso. Mas é a resposta digna. É o mandamento do Senhor. A gente deve viver por isso. Amém?